Educativa UFMS apresenta Nosso Ambiente. Nosso Ambiente.
Olá, muito bom dia para você que está sintonizado na Educativa UFMS. Eu sou Daniel Catuver e começa agora o programa Nosso Ambiente. Toda semana conversamos sobre diferentes assuntos que envolvem questões relacionadas ao meio ambiente e que estão ligadas à nossa vida e ao nosso cotidiano. No programa de hoje vamos falar sobre a Amazônia. E quem conversa com a gente é o professor do Instituto de Biociências nos programas de pós-graduação em Ecologia e Conservação e em Biologia Animal da UFMS, Eric Arnold Fischer. Professor Eric, muito bom dia, seja bem-vindo à Educativa UFMS. Agradeço a participação do senhor na manhã de hoje com a gente.
Olá, Daniel, bom dia. É um prazer estar aqui com vocês, ou com você e com todos que estão ouvindo. E vamos em frente. Muito obrigado pelo convite.
Bom, no início desta semana, no dia 5 de setembro, segundo o calendário ambiental, foi celebrado o Dia da Amazônia. Por isso, hoje nós vamos conversar sobre essa grandiosa e importante floresta. Então, para iniciar o nosso bate-papo, professor Eric, eu gostaria que o senhor explicasse para nós o que caracteriza a Amazônia, qual a sua extensão territorial e quais os locais que ela ocupa atualmente.
Veja, a Amazônia, como todo mundo sabe, é a maior área de floresta pluvial tropical, né? Quando a gente diz floresta tropical pluvial, nós estamos falando de um tipo de bioma na Terra. Veja, aqui eu vou até começar fazendo um parênteses, né? Porque no Brasil a gente trata a ideia de bioma, ou dos biomas brasileiros, né? A gente chama o Pantanal de um bioma, a Amazônia de outro bioma, a Mata Atlântica de outro, mas quando a gente está, na verdade, pensando em biomas, a gente está pensando de forma global, com base no macroclima da Terra, que é influenciado pelas latitudes e pela forma como os raios solares atingem a Terra, né? Que atingem com muito mais força na região do Equador ou próximo, entre os dois trópicos, né? De Capricórnio e Trópico de Câncer. São as áreas da Terra que esquentam mais. Por isso, né, causam movimentos de massas de ar que trazem umidade das latitudes mais altas do que isso, né, ou latitudes acima dos trópicos, tanto a norte quanto a sul. E essa região próxima ao Equador, ou essa região tropical, ela recebe um calor mais rápido ou de uma forma mais intensa da energia solar, se aquece primeiro, aumenta a quantidade de chuvas nessa região e também, considerando a quantidade de raios solares que chegam, a gente pode ter uma ideia de que essas são as regiões da Terra onde tem a maior biomassa vegetal, porque as plantas precisam justamente de água e luz do sol para fazer fotossíntese e assim aumentar o tamanho, do corpo das plantas, né? Então, esse aumento de biomassa vegetal que a gente pode observar que ocorre nas florestas úmidas é principalmente em função da forma, né, esférica da Terra, ou aproximadamente esférica da Terra, a forma como os raios solares chegam na Terra e que causam esse tipo de floresta. E a gente não encontra só na Amazônia, né? A gente pode rodar pelos outros continentes da Terra, né? Ou, por exemplo, as regiões ali de Papua, Nova Guiné, Bornéu, na África, a região do Congo, né? Onde tem florestas pluviais. Então a Amazônia se caracteriza por ser uma área que chove muito, e que tem grande intensidade de chegada de radiação solar. Por isso, a biomassa das plantas, a exuberância da floresta é bastante grande. Se a gente for medir, né, o quanto que tem de massa de planta por metro quadrado, é muito grande nessas áreas, justamente porque são favoráveis à produtividade primária, que a gente diz, né, que é o crescimento das plantas. Então, o que caracteriza a Amazônia? Uma precipitação anual muito alta, altas temperaturas médias, né, por conta da chegada da luz solar. O solo da Amazônia não é um solo rico em nutrientes, é um solo, também nem tão profundo, embora seja bastante variável, porque a extensão da Amazônia é bastante grande, mas muitas das plantas que estão ali, elas estão usando nutrientes das folhas e animais que morrem, né, e que estão ali na parte superficial do solo, deixando matéria orgânica, né? Então, assim, e também devido à extensão, né, e a essa quantidade de produção de massa vegetal, é possível sustentar as cadeias tróficas acima, que são aqueles animais que se alimentam de plantas e depois os outros animais que se alimentam de animais, né? Então a gente tem uma grande biodiversidade nessa região em função, inicialmente, né, ou como um start, um gatilho, o clima, e o clima de uma forma macro, né, o macroclima da Terra. E Inclusive, a Mata Atlântica é o mesmo tipo de bioma que a floresta amazônica, com suas diferenças, né? Você me perguntou como caracterizar a Amazônia. Acho que seria por aí, né? Precipitação anual muito alta, altas temperaturas que favorecem o crescimento das plantas e a grande biodiversidade que vem atrelada às cadeias tróficas, né? A partir da produtividade das plantas. Eu calculo o tamanho da Amazônia em 5,5 ou 5,5 milhões de quilômetros quadrados. E abrange 9 países, né? Então, assim, na América do Sul, a Amazônia, nessa limitação da Amazônia, a gente tem a Guiana Francesa, o Suriname, a Venezuela, Colômbia, Equador, Peru, Bolívia e Brasil. Todos esses países, né, a Amazônia cobre, uma parte deles, né? E no Brasil são 8 estados, né? O Pará, o estado do Amazonas, o Amapá, Roraima, Acre, Rondônia, uma parte de Mato Grosso e do Tocantins. Então dá para ter uma ideia do tamanho, né, ou da extensão da Amazônia.
E professor, aqui no Brasil existe a nomenclatura Amazônia Legal. É o que isso significa? Qual o intuito, né, dessa divisão, digamos assim?
A Amazônia Legal nada mais é do que a parte da Amazônia que está dentro dos limites políticos do Brasil, ou dentro do... A Amazônia brasileira, a gente pode pensar, né? E ela foi instituída no governo de Getúlio Vargas em 1953, né? Esse termo, esse conceito, Amazônia Legal. E foi feito justamente pensando em desenvolvimento da região, né? Que é coberto pela floresta amazônica. Então, para se estabelecer leis ou a legislação brasileira própria, né? Adequada ao território brasileiro, onde está a Amazônia, né? Onde ela é circunscrita. Então, por isso é chamado Amazônia Legal. Então, a Amazônia Legal é a Amazônia brasileira, mas não é a Amazônia toda.
Bom, e quando falamos sobre a Amazônia, estamos falando também de uma grande biodiversidade, né, como o senhor já explicou, tanto terrestre quanto aquática, né, professor? Então, para nós entendermos melhor sobre essa riqueza natural, é o que se pode destacar primeiramente em relação à flora?
Veja, os números são sempre provisórios, né? A gente tem uma variação de quantas espécies ou quantos táxons, a gente diz, né? A gente pode reconhecer em função dos estudos. E a gente sabe que muitas espécies ainda não foram conhecidas, não foram descritas, né? Então devem existir mais. Mas do ponto de vista das plantas, a gente estima mais ou menos 40 mil espécies de plantas na Amazônia, que é mais ou menos perto de 20%, contando, acho que 20% contariam as espécies animais, né? Mais ou menos 20% das espécies que a gente conhece na Terra estão na Amazônia, né? Ou quase um quinto da diversidade que a gente encontra está na Amazônia. Agora, o que vale destacar para a Amazônia é que, uma vez que o estrato vertical é bastante alto, o que a gente entende, né, que existem árvores muito altas, que a gente chama de emergentes, cujas copas estão acima de todas as outras árvores. Depois a gente tem um estrato mais abaixo, que a gente vai chamar de docel, que são aquelas copas que a gente veria, né, com facilidade num voo, né, sobrevoando a Amazônia. E abaixo delas a gente tem mais 2 ou 3 estratos, até chegar nos estratos mais baixos. E com isso a gente tem uma grande diversidade de formas de vidas diferentes, né, de tipos de plantas que utilizam formas de vidas diferentes. Tem plantas que crescem sobre outras, plantas com adaptações muito diferentes. Então, o que a gente encontra, comparando a Amazônia com o restante da Terra, é que a Amazônia concentra muitas plantas ou espécies de plantas com características muito diversas, e essa diversidade toda de forma de vidas a gente dificilmente encontra todas reunidas em uma outra situação que não numa floresta tropical como a Amazônia. Então o destaque é essa grande diversidade, né, de formas e estratégias que surgiram ao longo da evolução das plantas. Além disso, as espécies de plantas são uma grande fonte de metabólitos secundários. O que significa isso, né? As plantas conseguem produzir compostos químicos que ajudam a defender contra herbívoros ou contra doenças, né? Contra doenças de micro-organismos. E isso é uma quantidade enorme de moléculas químicas, e a grande parte, ou acho que quase 90% do que é produzido pelas plantas na Amazônia, a gente pode considerar que não é conhecido, né? Então é uma fonte muito grande de possibilidades de se desenvolver remédios, cosméticos e várias coisas para a indústria humana, né? que a gente ainda não conhece. Então, ali existe um tesouro, né? Uma riqueza guardada para ser explorada. Certamente levariam várias décadas ou talvez séculos, né, para a gente conseguir explorar tudo isso. Então, assim, a gente pode considerar que é uma grande poupança de riqueza para o futuro do Brasil, se a gente pensar nessa área de biotecnologia, né, como usar isso. Além do que, o fato de ter uma grande biomassa de plantas ali na Amazônia, a gente pode considerar a quantidade de carbono que está estocada ali. E hoje, a gente sabe que um dos grandes problemas, né, para o aquecimento global é justamente a emissão de carbono para a atmosfera. Então, a Amazônia existindo, ela reserva, ela segura, né, uma grande quantidade de carbono na forma de matéria vegetal. Então, ela é importante, no caso, para a gente não ampliar, né, os problemas do aquecimento global que a gente vem sentindo hoje.
E, professor, em relação à fauna, né, o que a Amazônia ela apresenta que cabe a gente destacar aqui, essa variedade de espécies?
Olha, os números são controversos, né, mas provavelmente chega a cerca de 2 milhões de espécies animais que a gente pode encontrar na Amazônia, se a gente for considerar também os invertebrados, né? Aqueles, ou seja, não só insetos, mas invertebrados de solo. Geralmente nós estamos olhando, né, e percebendo quais são as espécies de invertebrados. A gente conhece muito melhor os peixes, répteis, anfíbios, mamíferos e aves, né, do que os invertebrados. Então esses números podem variar ainda bastante, porque a quantidade de espécies de invertebrados, né, são menos conhecidas. Então existe uma falha de conhecimento muito grande com respeito aos invertebrados. Mas ainda assim, até hoje, ainda se descrevem, há 2 anos atrás teve a descrição de uma espécie nova de primata, né? Então, mesmo as espécies maiores, né, que a gente sempre teve um foco, né, no estudo da biologia, ainda dentre essas espécies existem algumas pouco conhecidas. Então, a gente tem aí, o que a gente sabe é que a quantidade de espécies, tanto animais quanto de plantas, é muito grande na Amazônia e supera, né, qualquer outro domínio, qualquer outra área de floresta fora, né, do continente sul-americano. Mas realmente, assim, a distância exata a gente ainda está por descobrir, né, a diferença entre a biodiversidade que a gente encontra na Amazônia comparado a outros lugares.
E para você que sintonizou agora na Educativa UFMS, este é o programa Nosso Ambiente. Hoje estamos falando sobre a Amazônia e quem conversa com a gente é o professor do Instituto de Biociências da UFMS, Eric Arnold Fischer. Bom, professor Eric, dando continuidade aqui ao nosso bate-papo, né? Nós estamos falando sobre a questão da biodiversidade da flora, da fauna, e tanto em relação a essas duas questões, né, a fauna e flora, nós podemos ter também espécies endêmicas, né, que são aquelas que são encontradas apenas em determinado bioma, em determinado local, no caso aqui da Amazônia?
Sim. Veja, a quantidade de espécies endêmicas, né, o que a gente chama de espécies endêmicas, são aquelas espécies que surgiram ao longo do tempo evolutivo naquele local e só ocorrem naquele local, né? Por isso a gente chama de endêmicas. A gente tem aproximadamente, aí os números hoje dizem para a gente, cerca de 8 mil plantas endêmicas na Amazônia, e não sei o número de espécies de mamíferos, mas cerca de 40% das espécies de mamíferos que existem na Amazônia são endêmicas, ou até agora ninguém descobriu, né, indivíduos dessas espécies fora da Amazônia. Então, às vezes, a gente está chamando de endemismo também porque não encontrou fora, né, mas no caso da Amazônia, provavelmente essas espécies são endêmicas, porque outras áreas ao redor a gente conhece melhor, né? A Amazônia é menos conhecida em termos de espécies total do que o restante. Mas esses endemismos, né, eles implicam em que houve momentos, né, e a gente pode lembrar aí do último glacial que ocorreu, o pico há 25 mil anos, né, que foram momentos em que a Terra teve muito fria e seca, né, em que a floresta, que a gente vê hoje, ela foi muito reduzida e ficou reduzida a pequenas ilhas de áreas com maior umidade, e um avanço do que a gente chama de cerrado, né, mas pode ser considerado uma savana. Então, esses avanços e retrações, né, de floresta, no caso da Amazônia, que houve com as glaciações, criou momentos de isolamento, de ilhas de isolamento. E quando a gente isola porções, né, de vegetação diferente, do que tem ao redor, a gente também acaba dando chance ou propiciando a mudanças das características fenotípicas que a gente fala, né, ou dos genes mesmo, as características genéticas que vão determinar as características fenotípicas, a ponto de que esse isolamento por muito tempo geram novas espécies, né? Então a Amazônia foi, ao longo da história evolutiva, um local onde a gente teve momentos, né, e partes dela, da floresta, que foram isoladas e que propiciaram o surgimento de novas espécies. Como a área é muito grande, né, então isso ocorreu de uma forma expressiva, vamos dizer, e por isso a gente encontra hoje muitas espécies que são exclusivas da Amazônia, que a gente chama de endêmicas.
Professor, nós sabemos que a floresta amazônica é alvo de inúmeras ações que ameaçam a sobrevida, né, desse bioma. Eu queria que o senhor comentasse com a gente quais são as principais ocorrências de crimes ambientais que interferem, né, na biodiversidade da Amazônia atualmente e como as políticas públicas brasileiras têm contribuído nesse sentido em relação à conservação da floresta amazônica.
Olha, a gente tem como talvez a principal causa, né, de problemas ou de que são considerados crimes ambientais, né? Porque às vezes a gente tem mudanças, né, de ocupação que não são considerados crimes pela nossa legislação, mas a Amazônia tem uma ocupação ilegal, ou muitas áreas de invasão, e isso vem sendo acelerado nas últimas décadas, né? Então a gente tem hoje uma ponte que atravessa o Rio Negro, né, e que leva os carros, para as pessoas, para a região sul, né, atravessa ali na frente de Manaus, e novas estradas. E se a gente olhar nos últimos 20 anos, eu morei em Manaus em 95 e 96, né? Então tem muitas áreas ali que eu conheço que eram pura floresta, que hoje foi toda transformada em pequenas ruas e invasões, né? O pessoal que utiliza fogo para desmatar, ou utiliza outras formas de desmatamento, às vezes até vende a madeira de forma ilegal, depois passam os terrenos também de uma forma ilegal e não registrada, e essa ocupação, né, de uma maneira não planejada e criminosa é a principal causa de diminuição da floresta em uma história de longo prazo. Agora, quando a gente olha para alguns momentos, né, da história brasileira, e agora nós estamos vivendo um momento assim, né, a extração de madeira também é um problema sério. A gente já teve, inclusive, casos de próprias etnias indígenas com suas terras, né, demarcadas, que alguns deles também vendiam madeira. Então, veja, a gente tem um explorador que vem de fora, que utiliza madeira, a gente tem os próprios habitantes, né, que às vezes fizeram esse tipo de coisa, e a gente sabe que a madeira que é usada para móveis e construção e tudo mais, que são as preferidas, né, vamos dizer assim, para a economia humana, são justamente aquelas árvores que demoram a crescer e que ocorrem em uma densidade muito baixa e que a reposição delas vai ser muito lenta, né? Então a gente tem perdido espécies e perdido área da Amazônia, principalmente levando em consideração essas duas coisas, ocupação ilegal com extração de madeira. Mas também ocorrem, né, e principalmente na região de Manaus, que concentra, né, uma grande população, tráfico de espécies silvestres, né, principalmente aí muitos animais, né, usados como pet, né, a gente tem isso, mas eu acho que o tráfico de espécies silvestres é uma coisa menor na Amazônia brasileira, mas muito forte, por exemplo, na Amazônia colombiana. E recentemente a gente tem esses casos de incêndio, de fogo, como a gente viu ano passado e anos anteriores, que para a Amazônia tem um efeito muito mais forte do que se a gente comparar com outras áreas onde o fogo já esteve presente ao longo da história evolutiva, né? Então, no Cerrado, no próprio Pantanal, causa um impacto forte, grandes problemas. Mas os problemas não são tão grandes quando a gente compara com a Amazônia. Justamente porque na Amazônia existem muitas espécies e, ao mesmo tempo, elas não estão em grandes densidades, né, ou você não encontra elas em todas as partes da Amazônia. Embora a gente possa colocar a Amazônia como um grande bloco de floresta, conforme a gente anda pela Amazônia, se você anda 3, 4, 5 quilômetros, às vezes muda completamente as espécies de plantas que estavam ali, né? Então, assim, a biodiversidade, ou perder parte, né, de um terreno, às vezes a gente perde algumas espécies na Amazônia, coisa que a gente não perderia quando a gente estivesse falando, né, se estivéssemos pensando no Cerrado ou no Pantanal. Então, o fogo na Amazônia é uma coisa que realmente traz um problema mais forte em termos de conservação. Eu elencaria essas quatro coisas: a ocupação ilegal, a extração de madeira, e o tráfico de espécies silvestres e esse manejo do fogo criminoso, né, ou não, não autorizado que acontece, né? E muitas vezes que sai do controle. E justamente por causa das diferenças que a gente está sentindo no clima, é que a seca, né, ou a floresta não está tão úmida, e a questão da seca da floresta, ou uma seca mais forte, propicia a expansão do fogo, ou o prejuízo que o fogo causa é maior hoje, né, considerando que a seca... Falar seca na Amazônia é um pouco difícil, porque é um dos lugares que mais chove na Terra, mas assim, menos úmido, né, o tempo, conforme passa o tempo, a gente tem menos umidade, a gente tem mais efeitos do fogo. Agora, as políticas públicas atualmente deixam um pouco a desejar, porque a gente está muito mais numa briga e numa discussão aí, né, entre governo e pessoas que defendem, instituições que defendem a questão climática, muito negacionismo com respeito a essa questão de acreditar ou não se nós estamos tendo problemas, né, de desmatamento, ou se vamos ter problemas com isso. Só que não somos nós, nessa geração, que vamos pagar caro por isso, embora a gente já esteja sofrendo, já estamos pagando um pouco por isso, né, vai ser no futuro. Então, assim, pagar para ver, né, não vamos ser nós. Então, isso tem sido uma coisa muito ruim. É, e acho que o momento social brasileiro é um momento bastante ruim para a gente conseguir reverter isso. Mas, quem sabe, daqui uns 2-3 anos a situação mude.
Bom, professor, o senhor mencionou a respeito dessas formas de exploração, né, que muitas vezes acabam afetando, né, a biodiversidade da Amazônia. O senhor também mencionou anteriormente que a floresta amazônica possui uma grande diversidade também que pode ser utilizada, como o senhor mencionou, né, para produção de cosméticos, enfim, e diversos outros tipos de produtos, né? Existe uma forma sustentável, digamos assim, né, que não afete tanto essa questão da biodiversidade da floresta amazônica, que pode ser adotada, esses caminhos que pensem um pouco mais a respeito dessa questão da conservação da floresta amazônica?
Sim, com certeza. Veja, a gente tem uma ideia geral de que a ocupação humana, o crescimento das populações humanas exigem espaço. Então, uma certa ocupação vai ocorrer, né? Mas a gente pode também lidar com qual é a riqueza que a Amazônia tem, né? Então, se a gente conseguir, por exemplo, explorar, né, os compostos químicos das plantas e usar isso para fármacos ou para questão de cosmético ou para qualquer coisa da biotecnologia que a gente tem hoje, nós podemos, a partir, às vezes, de uma ou outra descoberta, assim, né, de uma hora para outra, gerar uma riqueza muito grande. Ao mesmo tempo, existe um comércio de crédito de carbono, que foi instalado globalmente. Então, existem aí a preocupação global em manutenção, né, de florestas tropicais. Então, é possível que a gente, para conservar a Amazônia, a gente possa receber créditos, né, de carbono. O que vem acontecendo hoje é que os exploradores da Amazônia ganham muito dinheiro. E esse dinheiro fica na mão de poucos. Não fica o dinheiro na mão das pessoas que moram lá. Então, a pobreza na Amazônia aumenta e, ao mesmo tempo, algumas poucas pessoas ou empresas, né, ganham muito dinheiro pontualmente e esse dinheiro não é distribuído, vamos dizer assim. Então, a gente não percebe o quanto que a riqueza da Amazônia pode trazer de riqueza para a população lá. Então, esse tipo de mudança política, né, pode acontecer. Inclusive, a gente tem, recentemente, com o André, um colega nosso, foi meu aluno de doutorado, já é egresso aqui da UFMS, uma proposta recente, né, de, inclusive, utilização de animais da fauna para alimentação, porque as pessoas, ou as etnias indígenas e muitos ribeirinhos e outras pessoas que migraram para a Amazônia, a gente tem áreas onde eles não têm acesso à proteína, a não ser a carne de caça, né? Então, ao utilizar a carne de caça, como a gente pode utilizar a carne de animais silvestres sem levar à extinção? Então, a gente pode levar conhecimento e tecnologia de manutenção das espécies, ou de ver qual é o crescimento, quanto é a taxa reprodutiva, né, o quanto que crescem esses indivíduos dessas espécies que são animais caçados e que servem para alimentação. A gente pode imaginar qual é o tamanho de uma área de floresta que é necessário para sustentar, né, a retirada de uma certa quantidade de animais justamente para alimentação humana. E aí é possível, então, a gente imaginar que a floresta forneça carne, né? E a pegada, né, de carbono, né, que a gente tem hoje com a produção de gado é muito grande, né? Então, se essas populações passarem a utilizar o gado eles aumentariam muito as emissões de carbono, né, para a atmosfera. Então, se a gente olha para esse tipo de coisa, a gente pode imaginar, bom, nós podemos manejar as populações que são caçadas, podemos deixar de lado um pouco esse preconceito com respeito à caça de animais silvestres, e essas pessoas que caçam na Amazônia, inclusive, podem ajudar a fornecer partes e tecidos desses animais, amostras, para análises de doenças, de vírus, de bactérias e outras coisas que acontecem, né? O que a gente está sofrendo agora, por exemplo, essa pandemia. A gente poderia conhecer esse Covid se a gente tivesse estudado, né, espécies silvestres lá na China, no caso, né, tivessem sido estudados. Pode ser que o Covid-19 já fosse conhecido antes de virar uma pandemia humana. Então, assim, essas pessoas que estão vivendo nessas situações, que estão em situações de pobreza e à margem, né, da economia global, eles podem ser inseridos na economia global de uma forma que a gente possa sustentar a floresta e, ao mesmo tempo, eles podem reverter conhecimentos ou trazer, né, amostras e ajudar nessa coisa, né, importante atualmente, que é o controle das doenças e zoonoses, né, porque essa é outra coisa que vem acontecendo com o desmatamento e com a perda de áreas naturais e mudanças de uso do solo, é que os fragmentos vão ficando pequenos e algumas espécies que não se encontravam com outras, elas passam a se encontrar. E aí existe essa coisa de um vírus pular de uma espécie para outra. E quando o vírus pula de uma espécie para outra, ele é muito nocivo. Ele causa esse dano que nós estamos vendo hoje da Covid, né? Então, conhecer esse tipo de coisa e, ao mesmo tempo, manejar para que a gente não tenha perda de áreas naturais, a gente vai conseguir garantir a saúde humana, né? Ou evitar esses tipos de, que a gente chama em inglês, né, de spillover, né, que é uma doença que pulou de uma espécie para outra. Porque, assim, só fazendo um parênteses, depois você, se ficar muito longo, depois você me diz, mas quando a gente tem uma doença que é comum na espécie, que há muito tempo, como o vírus da gripe é comum para a gente, ele já não é tão nocivo, ele já não causa a morte, né? Porque isso também é ruim do ponto de vista do vírus, né? Porque o ideal para o parasita, no caso aí, falando de vírus, ou outros parasitas que podem ser organismos maiores, para eles serem viáveis e manterem suas populações e aumentar o seu número de indivíduos, é bom que eles não sejam tão letais, que não causem tanto dano ao hospedeiro, porque assim eles também tiram vantagem. Então, essa coisa ruim, né, ou a periculosidade muito grande é ruim para os dois lados, né, tanto do ponto de vista do parasita quanto do hospedeiro.
Bom, professor, e a partir de tudo que foi dito, né, ao longo da nossa entrevista sobre a importância da Amazônia, sua riqueza natural e até mesmo os problemas, né, que afetam a sua manutenção, quais são os principais desafios que ainda precisam ser vencidos para a conservação da Amazônia, né? E como que as pessoas podem ajudar ou pensar sobre isso, né? Porque muitas vezes a gente pensa a respeito das políticas públicas, dos governantes, mas a sociedade como um todo também tem um papel fundamental nessa questão, né?
Sim. Uma coisa que a gente percebe é que a sociedade se sensibiliza sempre com o que está ao seu redor, ao que está vendo, ao que está sentindo. Então, uma educação social, uma educação política e social, né, para a gente conseguir perceber que a Amazônia é realmente uma área de grande riqueza, que no futuro pode trazer ainda muito mais benefícios, trazer riqueza local e para o Brasil como um todo, em termos de PIB, por exemplo, é necessário que a gente leve esse conhecimento, né, e não tente só sensibilizar as pessoas. Ah, porque estamos perdendo espécies e porque as espécies são importantes ou porque têm direito à vida. Sim, tudo isso é bem verdade, mas o mais importante seria a gente conseguir entender os mecanismos por trás, os tipos de prejuízos que a gente tem com a perda de serviços ambientais, né, ou a qualidade da água, quanto que a gente gasta para limpar a água ou quanto que a gente pode não ter água no futuro. E a Amazônia é uma das áreas com maior quantidade de água disponível, né? A gente costuma falar que o nosso Pantanal é a maior área inundável da Terra, mas não é verdade, porque as florestas inundáveis da Amazônia são maiores, né? A área de florestas inundáveis da Amazônia é muito maior do que o Pantanal. Então, a gente tem, assim, eu acho que essa questão da educação política e social, né, num entendimento de como que a gente pode montar sociedades em função dos sistemas, dos ecossistemas ao redor, e quanto que eles provêm serviços para a gente, e quanto que eles provêm de riquezas que a gente pode extrair sem mudanças, né, drásticas no uso da terra, no uso do solo, é muito importante. Então, eu acho que essa é uma questão. A outra é conseguir vislumbrar, né, alternativas de renda e de distribuição de renda, né, porque, como eu falei para você, o que tem sido explorado na Amazônia tem revertido em renda para poucas pessoas e não para os moradores dali, né, que continuam sofrendo. Então, assim, a distribuição, né, dos recursos e da renda para as pessoas e a possibilidade dos cidadãos perceberem que estão recebendo benefícios, né, estão percebendo o benefício pela conservação, é importante. Porque eu acho que hoje os benefícios que a gente recebe, eles não são muito bem, vamos dizer, muito bem identificados, né, não são muito bem entendidos pela população. Também é importante investir em fiscalização, porque a gente sabe que o ser humano sempre quer levar vantagem e explorar, né? Então, assim, se a gente tem leis e legislação, a gente precisa, na verdade, fiscalizar para que elas sejam cumpridas. E isso é um desafio muito grande na Amazônia, por ser uma área muito, além de muito grande, né, a Amazônia tem poucas áreas, ainda poucas cidades ou pouca estrutura, né, espalhada ao largo, né, da área da Amazônia. Então, a cobertura, né, da fiscalização na Amazônia é algo difícil, mas é um investimento necessário. E a outra coisa, talvez, que a gente possa falar aqui é um planejamento sobre vias, estradas e quais são as áreas que a gente pode realmente imaginar que vão ser utilizadas e ocupadas para qualquer outro tipo de uso pelas atividades humanas e quais são as áreas que vão ser preservadas. Embora a Amazônia tenha muitos parques e áreas de unidades de conservação, ainda assim, né, isso não é suficiente, né? A gente não pode pensar só em áreas de conservação e destruir o restante ao redor. Na verdade, a gente precisa manter, né, uma modificação pequena, né, em algumas áreas que são usadas, mas a gente precisa planejar para onde vão as estradas, para onde vão as vias, porque ao longo das estradas vão se criando sítios, invasões e tudo mais. Então, cada vez que um governo abre uma estrada nova, você pode perceber que a partir dali o desmatamento vai seguir ao longo das estradas.
Bom, o nosso bate-papo está chegando ao fim. Nós conversamos hoje com o professor Eric Arnold Fischer. Professor Eric, muito obrigado pela participação do senhor e pelas informações que o senhor trouxe para os nossos ouvintes na manhã de hoje aqui no nosso programa. Muito obrigado.
Obrigado também, Daniel. Foi um prazer poder falar um pouquinho da Amazônia e estou sempre à disposição. Grande abraço. Abraço a todos os ouvintes também.
Eu sou Daniel Catuver e este foi o programa Nosso Ambiente, com direção geral da AGCOM, a Agência de Comunicação Social e Científica da UFMS, edição de áudio de Valdir Viana. Lembrando que se você quiser ouvir novamente este e outros programas especiais que já foram ao ar, é só acessar o nosso site educativa.fms.br. Nosso Ambiente volta na próxima quarta-feira, logo após o Rádio Jornal da UFMS. Você fica agora com a programação musical da Educativa UFMS. Até semana que vem.
A Educativa UFMS apresentou Nosso Ambiente. Nosso Ambiente. De volta na próxima quarta, 7:30 da manhã.